Então, mas esse escritor Nobel de Literatura, em 1999, na obra de. Na primeira obra que ele publica, que é O Tambor, um livro com reminiscências e com uma série de ajustes a partir do que houve na Segunda Guerra Mundial. Um livro incômodo, sobre vários aspectos. Desde das cores realistas que ele coloca, o Haas, ele esteve na frente de batalha, ele esteve junto àqueles que depois, nesta obra, ele vai mostrar que não estavam no caminho que mais tarde ele consideraria como adequado à humanidade. E essa confissão de erro ele fez publicamente, trazendo perplexidade para alguns, constrangimento para outros. Mas o fato é que o Tambor já anuncia muito dessa revisão que ele vai fazer. A história traz o pequeno Oscar. Oscar é um menino que decide não crescer. Então, ele ganha um tambor muito pequeno, um elemento simbólico durante todo o livro. E com esse tambor ele se expressa. Com o tambor ele faz objeções, com o pequeno tambor ele acentua, com o pequeno tambor ele é conivente. E esse menino, o Oscar, aliás, é muito complexo exercer a empatia com o pequeno Oscar. Ele não é um personagem com o qual a maioria do público simpatizará. Muito longe disso, ele não faz nenhum esforço nesse sentido. Ele procura mostrar que a ingenuidade não é sinônimo de pureza. Procura mostrar o perigo da ingenuidade, em alguns casos, o perigo da desinformação. Procura, o Haas nos identifica com vários preceitos que levaram um povo a um grande engano. Ele não inocenta ninguém, também não julga, ele apenas procura mostrar a corruptela moral, a ruína dos caminhos éticos, o naufragar de valores, de princípios, da reflexão, do exercício do arbítrio baseado na consistência da sabedoria e os perigos a que estamos submetidos com isso. Entre outras coisas, nós vemos o futuro refletir disso nas páginas do livro. Vamos então ver um pouquinho. O título original não é O Tambor. O título original no alemão é O Tambor de Lata, que, aliás, é literal, era um tamborzinho de brinquedo de lata. O livro começa nos contando um pouco da infância de Oscar, que, aliás, ele faz a narração, só que ele se coloca muitas vezes na terceira pessoa. Então, ele diz: o Oscar fez tal coisa, e de repente ele muda para a primeira pessoa. Diz: aí eu me senti de tal forma. Num movimento que faz sentido ao longo da obra, porque ele se identifica com ele mesmo, e muitas vezes não. Se coloca como espectador e, por vezes, um agente. Ele simula uma queda, que é nossa. E todos acreditam, chamam o médico, ele se machucou nessa simulação. E ele fica feliz com essa simulação. Com uma simples queda, não exatamente sem gravidade, mas com um grau de seriedade previamente calculado por mim. Não apenas supri com uma razão o meu fracasso em crescer, repetidamente confirmada pelos médicos e, em geral, satisfatória para os adultos que simplesmente precisavam de explicações para as coisas. Mas, por acréscimos e sem nenhuma intenção real de minha parte, transformei nosso bom e inofensivo Maserat culpável. Ele deixara o açafrão aberto. Minha mãe colocou nele toda a culpa em todos esses anos. Mereceria de mamãe esta censura, embora não demasiado frequente, verdadeiramente inexorável. Minha queda valeu-me 4 semanas no hospital. E depois disso, a parte visitas semanais do Dr. Rolaz. Comecei a tocar então tambor. Nosso prédio tinha 4 andares. Do andar térreo, o sótão subia e vice-versa. Descia tocando tambor. Meu tambor resistia bem à pressão. Os adultos à minha volta é que não o faziam tão bem. Sempre querendo interromper o meu tambor, cortar-lhe o passo, quebrar minhas baquetas. Mas a natureza me protegia. Bem, vamos a uma primeira aproximação. O pequeno Oscar, que decide não crescer mais, uma decisão que é uma crítica, pois ao ver o mundo adulto e o que o mundo adulto lhe oferecia com suas atrocidades, ele via a mãe dele fazendo elementos, tendo atitudes e comportamentos com outros homens fora do casamento dela, que ele achava, ele ficava perplexo com aquilo. Mas ele mesmo não tinha nele sentimentos melhores. Observava as atrocidades acontecendo ao redor, o nazismo surgindo, muitas injustiças, ele mesmo passando por bullying e outras coisas. Então, ele olhava para esse mundo adulto e achava, se crescer é isso, melhor ser criança. E não cresceu mais. Só que esse não crescer mais também é um engodo, porque em todo livro ele pensa como um adulto, ele age como um adulto, mas um adulto ignorante, um adulto que procura, um adulto que na verdade é uma criança. É ingênuo, uma ingenuidade perigosa, conivente com uma série de questões. Eu vou partilhar a tela para que possamos ver essa primeira parte da obra e como ele aprende a, junto com o tambor, associar uma espécie de dom que ele descobre. Com o trinado da voz, ele consegue quebrar vidros, cristais, vidraças, lâmpadas ao redor dele. E ele começa a utilizar isso para se defender, para se exibir e para atacar. Nem sempre ele sabe a diferença. Vamos ver então essa ilustração.
Noch ein, zwei Wochen Bettruhe und dann kann das Oskarchen wieder aufstehen. Es ist nur eine kleine Gehirnerschütterung. Machen Sie weiter kalte Umschläge.
Mein Kellersturz war ein voller Erfolg. Fortan hieß es, an seinem 3. Geburtstag stürzte unser kleiner Oskar die Kellertreppe runter. Blieb zwar sonst beieinander, nur wachsen wollte er nicht mehr. Kein Zentimeterchen.
Übt sich, Oskar. Wieder los.
Schlecht. Gut,
scharf. Laut. Ja, doch. Ja, ich komme.
Na, Oskarchen. Krieg ja all wieder.
Mahlzeit.
Ich habe gesagt, nicht in der Wohnung. Außerdem ist die Trommel kaputt. Du kannst dir wehtun.
Du bleibst doch, die Pfifferlinge.
Leider nicht, ich muss in die Post.
Komm, lass die Trommel hier.
Und wenn du dir wehtust, bin ich es wieder gewesen. Ne?
Au! Das ist, ich habe dir gesagt.
Oskar. Oskar, du gibst mir die Trommel und ich gebe dir Schokolade.
Gib ihnen doch die Trommel. Ich bringe dir morgen eine neue mit.
Nein, Oskar will nicht.
Na, das wollen wir doch mal sehen.
Alfred, warum
lass
immer mit
doch
Gewalt?
Das
ist ja doch nur Lach.
So entdeckte ich, dass meine Stimme mir ermöglichte, in der Art hoher Lage zu schreien, dass niemand es wagte, mir meine Trommel wegzunehmen.
Scherben bringen Glück.
Denn wenn mir meine Trommel weggenommen wurde, schrie ich. Und wenn ich schrie, zersprang kostbar.
Volker Schlingdorff é o cineasta que fez essa obra em 79, uma Palma de Ouro, Cannes e Oscar de Melhor Filme Internacional Estrangeiro. Fiz uma leitura primorosa da obra e literal, conversa muito de perto com o livro. Mas que o pai se machuca com o tambor do menino, do Oscar. O próprio Oscar coloca que quando ele ganha o tambor, no livro ele comenta que tinha um medo que ele se machucasse, um tambor de lata. E, no entanto, o tambor dá voz ao Oscar. O tambor fala tão bem durante toda a obra, todo o livro, que a simples batida do tambor nos comunica o que o menino, esse adulto que é uma criança, nesse trocadilho existencial, nos diz. Com efeito, a faculdade de colocar entre mim e os adultos, por meio de meu tambor de brinquedo, a distância necessária revelou-se pouco depois da minha queda, quase simultaneamente ao desenvolvimento de uma voz que me permitia sustentar uma nota tão vibrante e demorada em meu canto gritado, que ninguém se atrevia a me retirar do tambor que lhe estropiava os ouvidos, porque quando insistiam em fazê-lo, eu gritava. E quando eu gritava, artigos valiosos faziam-se em pedaços. Eu tinha o dom de estilhaçar. Vidros com meu canto. Meus gritos quebravam vasos, meu cantar fazia vidraças desmoronarem e as correntes de ar em seguida prevalecerem. Como um casto e, portanto, implacável diamante, minha voz cortava as vitrines. E sem perder sua inocência, arruinava em seu interior os copos graciosos de licor, presentes de alguma mão querida e cobertos com uma leve película de pólvora. Ele começa a usar isso, muitas vezes sem o menor cuidado, sem o menor discernimento, tais quais os adultos de uma época, que preferiram um caminho muito mais fácil, por cansaço, por sofrimento, por uma série de coisas. E acabaram descobrindo que esse caminho mais fácil era um caminho muito mais difícil do que imaginavam. A primeira exibição dessa natureza ocorreu pouco depois do meu terceiro aniversário, que vocês acabaram de ver nesta imagem que eu partilhei com vocês. Bom, os adultos começaram a lidar com o Oscar, não como adultos, mas como crianças também. Quanto mais Oscar se assegurava disso, menor era a diferença. E durante o livro, essa diferença vai diminuindo. Vai diminuindo. Oscar, que decidiu não crescer, se assemelha tanto aos adultos quanto os adultos com ele. Por vezes, ele parece, como criança, ser o mais razoável de todos, observando cenas, silenciando, quando nada mais que ele poderia fazer. E ele aprende alguns dos elementos que fariam a tragédia de uma época. Para limitar os danos, pois sempre eu fui um amante dos artigos de vidro, especializei. Ele conseguiu, com o tempo, inclusive, desenhar com o canto um coração num vidro, se ele precisasse, ou coisas assim. Vou partilhar a tela para eles um pouco além nestas ilustrações. Os pais de Oscar sabiam que o menino era diferente. Não é? Logo perceberam esses elementos. Que ele não iria crescer. Ele começa a envelhecer, mas não cresce. E o Grass, contra Grass, traz aqui muitas metáforas e constrangimentos. Não é a criança que nós olhamos quando ele aponta esses elementos, mas muitos dos adultos que envelhecem sendo crianças, com comportamentos, um adulto de 30, 40, 50 anos, usando os mesmos elementos para resolver suas questões que usavam aos 6, aos 5, aos 4 anos de idade. Se aos 6 anos de idade eram contrariados, faziam birra, manha, aos 30, 40 anos, continuam com o mesmo recurso. Ainda que tenham vivido numa escola, trabalhado numa fábrica e constituído família, o que faz com que ajam da mesma forma? Podemos dizer, então, que são realmente adultos? O que fazem com tudo que estudaram, com tudo que aprenderam, ao reproduzir? É uma crítica desconfortável. Gunther Grass, quando mostra o elemento do nazismo e como um povo inteiro lidou com isso, alguns duvidando, outros com negligência, outros virando as costas, outros tentando enfrentar, ele promove uma discussão muito difícil na época. A obra esteve proibida em vários lugares do mundo e causou um desconforto muito grande em alguns povos muito próximos, como, por exemplo, a Polônia. Esteve muito envolvida em toda essa situação. O livro, hoje, se traduz com uma linguagem politicamente incorreta. Nos nossos dias é ofensivo em muitas questões. E, no entanto, é um documento histórico e que gera discussão e um clássico. Os pais levam o menino a um circo. E, durante a apresentação no circo, os pais se entreolham com alguns atores que simulam dubiedades para com a criança. E notam que o Oscar fica muito tocado pelo que ocorre ali, o que para eles causa, ao mesmo tempo, ideias, consternação e um discernimento difícil. Vamos ver essa parte. Ele passou por mim junto com seus suspensórios e seus chinelos, levando um balde d'água. Um personagem que há pouco ele tinha presenciado no Picadeiro. Nossos olhares só se cruzaram de modo superficial e, contudo, nos reconhecemos imediatamente. Largou o balde no chão, inclinou a cabeça grande para um lado, aproximou-se de mim e calculei que era uns 9 centímetros mais alto do que ele. Olhem só! Havia uma nota de inveja na sua voz áspera. Hoje em dia, as crianças de 3 anos já não querem continuar a crescer. Vejam, este reconhece imediatamente o que se passa ali em nós. Não foi preciso mais do que simplesmente encontrá-lo para reconhecer. Crianças que não querem mais crescer. E como eu não respondesse, ele tornou a experimentar e se apresentou. Meu nome é Bebra. E aí ele coloca um monte de referências inventivas, imaginárias, quase todas elas inventadas, de um personagem. Aliás, ele está vestido a caráter. Acabou de sair de dentro do Picadeiro e ainda estava representando para o menino. Ah, como eu continuasse calado, soltou-se novamente e disse: eu parei de crescer em meu 10º aniversário. Um pouco tarde, mas enfim. Ao ver que falava com tanta franqueza, apresentei-me, por minha vez, mas sem alardear árvores genealógicas, nomeando-me simplesmente Oscar. Diga-me, estimado Oscar, você deve ter agora uns 14 ou 15, talvez 16 aninhos. O quê? Tem somente 9 anos e meio. Agora era minha vez de calcular-lhe a idade e arrisquei demasiadamente baixo. Ele arriscou, ele disse uma idade e o outro tem mais de 50 anos. Nesse momento da obra, causa um impacto via contraste. O que ocorre é, o que acontece nesse encontro é praticamente um encontro entre adultos, é líbitidas, que são crianças. O trocadilho existencial que Günter Grass coloca diante de nós é desconfortável. É desconfortável. Ele está nos mostrando no espelho o quanto muitos agem para questões fundamentais da vida como crianças. Exigem os direitos de um adulto, procuram se comportar como um adulto, e, no entanto, suas almas se movem como crianças. Tem medos infantis, tem concepções infantis.
Schau, schau. Heutzutage wollen die Dreijährigen schon nicht mehr wachsen. Webra, mein Name. Ich stamme in direkter Linie vom Prinzen Eugen ab. Ergo von Ludwig dem 14. Denn dieser war sein Vater. Nicht irgendein Savoyarde, wie behauptet wird. An meinem 10. Geburtstag habe ich das Wachstum eingestellt. Etwas spät, aber immerhin.
Oskar!
Sagen Sie, bester Oskar, Sie dürften jetzt 14 oder 15 Jährchen zählen.
12, 12,5.
Nicht möglich. Und wie alt schätzen Sie mich?
35.
Sie sind ein Schmeichler, junger Freund. 35, das war einmal. Im August feiere ich meinen 53. Ich könnte Ihr Großvater sein. Sind Sie auch Künstler?
Nicht eigentlich. Wiewohl ich? Wie Sie sehen, durchaus zu einem Kunststück fähig bin.
Bravo! Bravissimo! Sie müssen zu uns kommen, unbedingt!
Wissen Sie, Herr Bebra, wissen Sie, ich reiche mich lieber zu den Zuschauern und lasse meine kleine Kunst in Verborgenen.
Bester Oskar, glauben Sie einem erfahrenen Kollegen. Unser Eins darf nie zu den Zuschauern gehören. Unser Eins muss vorspielen, die Handlung bestimmen. Sonst tun es die anderen. Und die anderen werden kommen. Sie werden die Festplätze besetzen. Sie werden Fackelzüge veranstalten. Sie werden Tribünen bauen, Tribünen bevölkern. Und von Tribünen herunter unseren Untergang predigen.
Oskar!
Oskar!
Man sucht sie, bester Freund. Aber wir werden uns wiedersehen. Wir sind zu klein, als dass wir uns verlieren könnten.
Oskar!
Guten Tag.
Guten Tag.
Komm jetzt!
Auf Wiedersehen!
E de fato eles vão ter um outro encontro em condições que levaram Oscar ao final, que é o início da obra, né? Ele abre a roda, contando que ele está no hospício, menciona seu enfermeiro e começa a nos contar a história. Naquele tempo, prossegue Oscar, ainda era possível estabelecer contato mediante um miserável tambor de lata com a gente que estava nas tribunas e diante delas. E tenho de confessar que, tal como em relação ao meu canto, vitrecida à distância, levei meu truque cenográfico à perfeição. E não me limitei de modo algum a tocar meu tambor contra as manifestações pardas. Oscar agachou-se também sobre as tribunas dos vermelhos e pretos, dos escoteiros e das camisas verdes pinapes, dos PX, das testemunhas de Jeová e das ligas nacionalistas, dos vegetarianos, dos jovens poloneses do movimento de purificação do ar, por mais que cantassem, soprassem, orassem ou pregassem, meu tambor fazia-o sempre melhor. Tambor de Oscar virou aqui um eufemismo e também uma metáfora, o elemento da hipocrisia dele. De numa sociedade na qual as chances de poder ser quem se é muito pequena, havia um recurso, algo que falava muito além e mais alto, que poderia ser modulado conforme interesses, conforme vaidades, conforme uma série de elementos. E ele aprendeu isso muito rapidamente. Quem nos fala que é uma criança, de fato, é alguém que não quis crescer, se rebelou contra o mundo dos adultos. Ou quem nos fala que são adultos que nunca cresceram, adultos que acham que são maduros, mas que promovem guerras, que promovem dores em si mesmos e outros, que por coisas muito pequenas se enfurecem, destroem, batem, mostram sua raiva, sua ira, sua frustração, parece não ser contra outros, mas não contra eles mesmos, espalhadas por vários lugares. Não me interessavam as pessoas que, ao darem um giro pelas ruas, olhavam de relance as vitrines iluminadas, mais preocupadas com os preços das etiquetas do que com a mercadoria. E tampouco me ocupava com aqueles que batem um olho no vidro para observar, no reflexo, se seus chapéus estão bem ajeitados. O tipo de cliente que eu esperava, em meio ao frio seco e sem vento, dentro da espessa nevada silenciosa, ou sobre uma lua que aumentava congeada, era daqueles que paravam diante das vitrines. Assim como que, obedecendo a um apelo, não procuravam muito nas prateleiras, mas rapidamente pousavam o olhar em apenas um dos objetos expostos. Meu propósito era como que de um caçador. Exigia paciência, sangue frio e uma visão livre e segura. Só quando todas essas condições se reuniam, cabiam à minha voz matar a caça de forma incruenta e analgésica. Cabia-me induzir. Mas induzir a quê? Ao roubo. O que acontece aqui? Quando ele fazia esse câmbio, que quebrava as vidraças, por exemplo, de uma relojoaria, quem estava perto pegava um objeto e saía caminhando. Eis um ganho que ele tinha. Uma corrupção do outro. Mas de fato era uma corrupção do outro? Ou o outro já era corrompido apenas à espera de uma oportunidade? Ele fazia, e ele conta inúmeras vezes, realizado o meu trabalho, acreditem, um trabalho árduo, esperar, espreitar, sem poder tocar meu tambor, encantar e derreter o vidro gelado, ia também para casa, como a ladra, sem despojos, é verdade, mas com uma chama ardente e um arrepio de frio no coração. Que estranha perversidade, que estranha crueldade, que estranho modo de ser. Era tudo o que restava para ele? É diferente para muitos adultos que fazem de conta que vivem uma vida, que fazem de conta que estão vivos e simulam, simulam realização, simulam de fato estar com quem querem, simulam quem amam, simulam tudo isso em troca de quê? De um prato de comida e um teto? que ele ia para casa dele também. É um retrato muito difícil para uma época. Uma época que já tinha tantas cicatrizes, tantas feridas abertas. Tive várias semelhantes experiências com senhores de certa idade, de quem esperava mais do que seus passos decisivos na neve pareciam prometer. Paravam na frente da vitrine de uma tabacaria, fitavam o interior com devoção, deixavam sem dúvida vagar seus pensamentos por Havana, pelo Brasil, etc. Mas quando minha voz executava com exatidão seu corte, finalmente fazia cair o vidro recortado sobre uma caixa de sabedoria negra, os senhores se fechavam como canivetes. Davam meia volta, atravessavam a rua, como se remassem com a bengala. Passavam a toda pressa, junto a mim, sem me ver no vão da porta de uma casa qualquer. Faziam com que Oscar, vendo suas caras de velhinhos, descompostas e agitadas, como que pelo diabo sorrisse, um sorriso mestrado de ansiedade, sem dúvida, pois aqueles pobres senhores, na maioria fumantes inveterados de charutos, suavam frio e quente, expondo-se especialmente com a mudança de tempo ao perigo de um resfriado. Bem, o Oscar nos conta muitas experiências ao longo do livro, muitos infortúnios, como, por exemplo, o final da mão dele, que sucumbiu ao próprio peso de elementos morais, o pai, a derrocada completa da família, dos amigos, dele mesmo, mostrando que se o não crescimento parecia resolver alguma coisa, no fundo acabou piorando todas as coisas. Assim é a narrativa de Günter Grass. Era uma vez um tambor chamado Oscar. Quando lhe tiraram o vendedor de brinquedos e saquearam a loja do vendedor de brinquedos, teve o pressentimento de que para os tambores anões de sua espécie se anunciavam tempos calamitosos. Assim, ao deixar a loja, surrupiou um tambor bom e outros dois quase incólumes, e dependurando-os nos pescoços, deixou a passagem do arsenal e dirigiu-se ao mercado do carvão para ter com seu pai, que talvez estivesse procurando por ele. Caí à tarde de um dia de novembro. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos como ele modulava no vidro corações e outros elementos.
Ein Geschenk von Oscar.
Grazie, grazie mille, Oscarello. Lei ha talento. Perché non viene con noi? Che cosa può trattenerla ancora qui?
Ja, steigen Sie bei uns ein, junger Mann. Trommeln Sie. Da singen Sie Biergläser, Glühbirnen, Champagnerkelche. Die deutsche Besatzungsarmee im schönen Frankreich. Im ewig jungen Paris wird es Ihnen danken.
Lei conosce Parigi?
Na also.